tu que tens braços compridos, chega aqui.
Aparente, já estamos. Já são 6 horas?
São 6 horas e começa mais uma aula do curso de Esperanto na Unicep, a Cooperativa Livreira de Estudantes do Porto.
Contrariamente ao mormão.
Hoje trouxe uma brincadeira relacionada com a aula anterior.
Imagina um mundo em que todas as pessoas falam a mesma língua. Era o sonho do médico polaco Zamenhof, o inventor do Esperanto. Mas a língua não progrediu, porque muitos esperantistas foram presos e mortos na Alemanha e na Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, resistiu ao tempo e hoje milhões de pessoas falam Esperanto. Uma delas é Alexandra Paz, que ensina a língua.
Eu fui contactada diretamente pelo diretor, pelo Rui Vaz Pinto, no sentido de organizar um curso de Esperanto, porque ele achava que era uma coisa interessante e que tinha todo sentido dentro da programação da Unicep e dentro do público de alunos que tinha, que seria uma ideia que seria interessante. A nós, em particular, interessava-nos o curso na Unicep porque também nos parece que faz todo sentido. No sítio onde se vendem livros e onde, por norma, as pessoas que frequentam têm interesse neste tipo de temas, tinha todo sentido.
Roger Prieto é também professor no curso de Esperanto com Alexandra Paz. São ambos membros da Associação Portuguesa de Esperanto. O arqueólogo explica como aprendeu a língua.
Eu tinha um amigo que resolveu aprender quando eu era novo. Falou-me no Esperanto, achei interessante. E fiz um curso, na altura ainda, por correio postal, não é? Enviava as lições da Associação Catalã de Esperanto. E uma das motivações que também usamos aqui no curso foi que, na altura, entramos em contato com a associação. Disseram-nos que iria haver um encontro do Congresso da Associação Juvenil Esperantista Internacional na Hungria e aprendemos e fomos ao Congresso. Foi uma parte da motivação para fazer isto. E aqui também estamos a incentivar os alunos. Vai haver um congresso em Barcelona para o ano e com um objetivo comum, não é? Para ter sentido o fato de aprender para algum dia usar a língua.
Para introduzir o Esperanto aos alunos, os professores não criaram uma estratégia própria. Utilizam o método de Zagreb, que contém as 500 palavras mais usadas na língua.
Aqui usamos um método chamado método Zagreb, né, que é um método que tenta começar pelas palavras mais utilizadas no Esperanto. Né. Tem uma abordagem muito prática da língua. Existem as 16 regras, né, mas que é uma coisa que nós tentamos evitar porque pode dar uma ideia equivocada da língua.
Aprender Esperanto é mais fácil do que nunca e são muitas as formas de o fazer.
Neste momento, se calhar é muito fácil aceder a algum tipo de cursos através da internet, por exemplo. Não é? Agora a situação é mais fácil. Normalmente em todos os países costuma existir uma associação que também costumam organizar cursos presenciais como este, não é? Depois existem existem aplicações para vender Esperanto na internet, sites onde tem um professor, não é? Que corrige os exercícios. E tem livros, não é?
Roger Prieto, o arqueólogo que começou a aprender Esperanto há 20 anos.
Humanidade. Neste momento, na utilização real de Esperanto, a maior parte das palavras utilizam-se como neutras.
São 26 os inscritos no curso e há gente de todas as idades que veio pelos mais diversos motivos. Paulo Pereira tem 14 anos e é o aluno mais novo da sala. O pai, que também está no curso, incentivou-o a vir para fazerem algo juntos. O jovem apresenta-se em Esperanto.
Saluton, estes Paulo, estes Lernanto.
Que é como quem diz, olá, o meu nome é Paulo e estou a aprender Esperanto. Como é sabido, um jovem aprende facilmente línguas, mas saber várias também ajuda.
A maior parte das palavras dá para associar ou palavras parecidas com o inglês, como varma é parecido com warm, ou, por exemplo, lembro-me de outras parecidas com o francês, mas sim, é um bocado complicado.
Paulo Pereira, o jovem estudante do curso de Esperanto. José Cruz é outro aprendiz de Esperanto, licenciado em Estudos Culturais e mestre em Turismo pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O jovem de 26 anos conta o percurso no Esperanto.
Há 2 anos atrás, tinha lá um livro, no meio estava espalhado e vi lá um livro, Curso de Esperanto, que era um livro do meu pai, que ele tinha conseguido há 30 anos atrás, quando estava fazer o serviço militar, que na altura o esperanto era proibido, até antes do 25 de Abril. E estava a passar aqui no Carlos Alberto, vi um póster a anunciar um curso de esperanto. No Porto, que é uma coisa um bocado complicada, porque o esperanto aqui em Portugal está mais centrado em Lisboa. E, portanto, achei uma oportunidade que não podia perder.
José Cruz já nota algum progresso na aprendizagem de esperanto, num percurso que espera não acabar aqui.
Consigo compreender, quando ouço, consigo saber o que as pessoas estão a dizer, também muito com o contexto. Falar as palavras, consigo falar palavras, consigo formar frases, mas não consigo ter uma conversa fluente. Mas eu, por curiosidade, vou fazer um esforço para continuar a aprender.
Dificuldades à parte, será possível ser fluente em esperanto? Alexandra Paz responde.
Sim, sim. E com relativa, ou seja, de forma mais rápida do que... Saber tudo sobre uma língua é como saber tudo sobre português, não é? Nós somos nativos e não sabemos tudo sobre o português. Aplica-se o mesmo. Os filólogos que estudam esperanto sabem mais do que as pessoas que falam esperanto, como os filólogos que estudam português sabem mais do que quem fala português.
Mas sem falantes nativos, é possível que o projeto seja bem sucedido?
Há nativos, ou seja, não há um país em que se fala esperanto, mas há muitos casais que falam esperanto entre si e têm filhos. Há mais do que um exemplo em Portugal, um deles é uma russa e um português que falam esperanto em casa, ou seja, a língua de casa é o esperanto. Pois a língua da ambiente é o português. Não?
Temos que fazer bem em esperanto, não é?
E agora? Se calhar faríamos a coluna,
certo,
não?
Vamos já. Que onda!
O projeto de Zamenhof foi ambicioso e o objetivo apenas parcialmente cumprido. É fácil criar uma língua? Para filólogos, a tarefa sai facilitada.
Fácil não é. Agora, a pessoa que o criou era uma pessoa que, em primeiro lugar, já falava várias, porque era russo, aprendeu Yiddish, não era a sua língua de casa. A língua de casa era o russo, estranhamente. Mas era judeu e, portanto, tinha vários motivos para já falar várias línguas. Agora, há uma esperantista que criou a língua Tokipono, que é uma espécie de língua de brincadeira, que é a língua do bem. Foi criada por uma pessoa que fala esperanto também. Ou seja, para filólogos, cria-se para os filmes. Também se criou o Quenya, não é? Para o Senhor dos Anéis.
Também há congressos e encontros de esperanto.
Há encontros locais, há encontros internacionais e há mais de uma associação. Mesmo internacional, há duas grandes. Uma completamente neutra de forma política e outra colabora também com partidos. Encontros já há para todos os dias da semana. Assim, grandes, como houve, por exemplo, no ano este, em Lisboa, há uma vez por ano. Existe um que é o UCO, que é mais formal, como aquilo que aconteceu em Lisboa, e onde se fazem os concursos de belas artes em esperanto, onde se dizem quem é que vai ser a direção da Organização Mundial. E há depois o juvenil, que este ano foi em Badajoz, que é o equivalente para jovens, em que tem outro tipo de programação. As pessoas cantam, fazem festas, não têm estas funções tão formais, né, tão burocráticas. Os encontros dependem muito, principalmente as pessoas falam.
Em Portugal não é possível aprender esperanto no ensino superior, mas há países em que é.
Em Portugal é legal haver cursos de esperanto nas instituições de ensino, públicas também. Agora, é como em tudo, isto implica que haja professores com diplomas. Que em Portugal há poucos professores, que eu saiba dois. A licenciatura em esperanto não se faz em Portugal.
Por vezes não é fácil encontrar algumas obras traduzidas para português, mas em esperanto sim.
Permite acesso a traduções que é difícil, e sim, de línguas que é difícil encontrar em português. Por exemplo, eu há muito pouco tempo estive a ler traduções de finlandês. É que eu vou a... Sei lá, se calhar aqui na Unicep é possível, não é? Mas se eu for à FNAC, não é. Comprar traduções daquela língua, acho que nem sequer... O livro que eu li não está traduzido em português, está traduzido em esperanto.
Determinar quantas pessoas falam esperanto no mundo é impossível. Há apenas estimativas.
Já é difícil saber quem fala português. Normalmente calcula-se, tipo, quem vive em Portugal, no Brasil e Angola, assim, mas agora esperanto é impossível fazer o cálculo assim. Porque há gente que aprende e nunca fala com ninguém. Há gente que aprende sozinho e depois não comunica.
Ao fim de 131 anos, o esperanto ainda não é oficialmente uma língua universal. Ainda assim, cursos como este tentam manter vivo um projeto criado para quebrar as barreiras da língua que separam os povos e promover a união mundial. São 8 horas. Um desrevido ouve-se. Que é como quem diz adeus ou até breve. E acaba mais uma aula de esperanto.